Você está ouvindo 7 pontos.
Aô, cabecile! E librado na aldeia, dado na cachoeira em noite de lua. Do alto da pedreira, vai fazer justiça pra nos ajudar. E librado na aldeia, e librado na aldeia.
Dado na cachoeira. Não vou cantar, não vou cantar, porque quem tá cantando aí é o Tião.
Tião Casimiro.
Tião Casimiro.
Essa
que voz, né?
A voz do Tião é
sensacional pra cantar. Tá a ponto de Xangô, então é perfeito.
Então, a gente tinha um colega de vocês, né, radialista, que era um grande amigo meu e é da minha terra também, né, o Mário Neto. E ele foi da nossa corrente também, né, e ele tem esse vozeirão, né. Um dia eu pedi pra ele: Mário, canta um ponto do Tião Casimiro pra nós. E ele abriu aquele vozeirão e falei: meu Deus do céu, nós temos o nosso Tião Casimiro branco.
Exatamente. Quero mandar um abraço pra todos os sambas, pra todos os cantores de pontos por aí. Vou trazer cada dia um diferente aqui pra gente falar também. Vocês podem seguir todos eles no Instagram, enfim, nas redes sociais aí. A gente tá segurando aqui um pouquinho porque o Instagram vai encerrar já o vídeo e eu não quero começar a contar as histórias de novo sem que o pessoal no Insta possa acompanhar, né? Mas acho que tá assim nos segundos finais pra gente encerrar. É, ou o Insta mudou de ideia. Falou: não, tá, o papo tá bom, não vamos encerrar o vídeo.
Deixar, né?
Vamos continuar. Então tá. Vamos continuar aqui a nossa história. Então, se encerrar o vídeo, a gente dá uma paradinha, toca um ponto e daí retoma. É, nós estávamos falando aqui da história, das histórias de terreiro. Estávamos falando do Exu, né? E comentamos aqui até no intervalo que tem medo de Exu, tem que ter medo de Exu se você for pedir bobagem.
É.
Né?
Porque ele é direto, né?
Porque ele é direto. Vai lá pedir pra derrubar alguém, pra estragar a vida de alguém, pra fazer não sei o que, vai ouvir do Exu. Vai ouvir de todas as entidades. Mas o preto velho pode te falar de um jeitinho mais manso.
É, o preto velho bate acariciando, né?
É.
Isso que a gente sempre fala.
Exatamente.
Né?
O toque é mais suave.
Uma surra de arruda num preto velho, né?
É, bate suave, bate suave. Mas a gente tem muitas histórias, né, pra contar sobre histórias de terreiro, histórias de Exu, histórias de preto velho.
História de terreiro é a coisa assim que me inspirou a começar a fazer aquele livro, né, que eu te falei, né, tá aí.
Escrever um livro que só tem histórias de terreiro.
Só tem histórias, né, tem histórias minhas, histórias vividas com entidades, histórias de desdobramento, histórias de coisas que entidades pediram pra gente fazer, que auxiliaram a fazer. Então eu fui colocando coisinhas e coisinhas, histórias, fui lembrando, né, quando eu li aquilo, tava com 30 páginas, falei: isso, tá um livro.
Vamos editar.
Vamos continuar, né? E aí estamos esperando passar a pandemia aí pra gente ver se consegue.
Conta uma delas então pra
consegue.
Gente.
Então, a gente tava falando aqui no intervalo, né, do seu veludo, né? Chegou uma senhora, uma moça, né, uma jovem senhora, e disse pra ele: então, eu tô aqui porque eu preciso que o senhor afaste uma mulher do caminho do meu marido.
Certo.
E assim, tipo, chega com uma coisa dessa, como se o Exu não soubesse da vida dela, né? Aí deixou ela falar, né? Então, porque ela tá incomodando, não deixa a gente ser feliz e tal, e tal, e tal, e tal. Né? Daí ele disse assim pra ela: tá, você já terminou o que você queria, o teu pedido? Já terminei. É, só que eu não vou realizar, não posso realizar, tá contra a lei. É, mas como assim? Não sei o que. Ele falou: primeiro, a intrusa é você.
Uau!
Ele é casado antes de você. Ele tem dois filhos. E você, a intrusa, a amante é você.
Uau!
Então, você faz o seguinte: você procura alguém descomprometido, tanto você quanto ele são dois sem vergonhas.
Não, direto. Isso é assim, gente,
conversa
é direto.
De Exu, né? Tanto, né, você quanto ele são dois sem vergonha, você me admira muito, você vinha aqui pedir para que uma entidade usada de uma religião para desfazer um lar. Você quer acumular mais karma do que você já tem na sua vida? Sua porta é ali e você pode se retirar.
Uau! Bem assim mesmo.
Sim, ele é direto. Exu é direto, né?
E tem que ser, né? E você falou, ele falou, tá contra a lei. É, fala-se muito isso também, do Exu que trabalha na lei. Os Exus dizem muito isso, né? Quando você vai agradecer, por exemplo, o Exu normalmente fala pra você, eu fiz o que podia, o que tava na lei. Eu fiz porque o que você pediu é da lei.
Estava no seu merecimento.
Uhum.
Você pediu e estava no seu merecimento. Você fez por onde ser agraciado.
Uhum.
Então, o que o Exu faz? Ele é um executor, como a gente falou no começo. Então, ele executa a lei favorável.
Porque é muito difícil para a gente entender isso, né? E assumir isso, que às vezes o que você está pedindo não vem, não acontece. Não é porque o Exu não fez, não é porque o Exu não quis. É porque, das duas, uma, ou você não, aquilo não pode acontecer porque você está interferindo no livre-arbítrio de outra pessoa, né?
Sim.
Isso é contra a lei. Ou porque você não tem merecimento, não
e,
é...
E o livre-arbítrio é uma das leis universais, né?
Sim. É desta lei que se fala, quando se diz, trabalhar na lei.
É desta lei, e quando um Exu fala, ele está falando da lei do mistério Exu. Porque existe um mistério. Todos os Exus têm uma forma de trabalho e eles são essa forma de trabalho. O trabalho deles é direcionado para uma força superior, o que a gente chama de ordenança.
Uhum.
A ordenança do Exu, né? Que pode ser um orixá, uma linha de trabalho, né? Um preto velho, até caboclo, né? Pode ser o chefe de uma linha de Exu, né? Ao qual o Exu vai prestar sua conta, né?
Uhum.
Então, se a gente falar de livros, né? Que fala, que conta histórias de entidades, né? A gente pode pegar lá o Meia-Noite, né? Que é um dos Sarracenos, que é um dos livros mais conhecidos,
Meia-Noite.
Né?
Uhum.
O Guardião, né? É, conta lá que ele é, a ordenança dele é Orixá Oxum.
Uhum.
Né? Então ele era um português e tal, conta a história dele e conta dessa história, né? É, o seu Tiriri, uma entidade tão famosa, né? A ordenança dele é Erê.
Erê!
A ordenança dele é Erê. Eu fiquei sabendo nas pesquisas, a gente vai pesquisando, né?
Sim,
e
eu não sabia.
Ele comanda o trabalho dele.
Uhum.
Né? E o seu Veludo, que é o trabalho, ele é filho de Ogum, mas a ordenança dele é Xangô.
Certo. E daí quando fala trabalhar na lei, é na lei?
Na lei espiritual.
Desses orixás.
Na lei dos orixás, na lei do karma, na lei do dharma. É, tudo que se fala de lei, você se resume a Exu, porque ele é um executor. Então o executor tem que estar na lei, né? Se ele não executa a lei, ele é fora da lei, ele não é batizado, ele não é coroado, ele não é espadado. Né, um espírito para ser um Exu de lei, como a gente fala, ele tem que passar por esses.
O que que é espadado, coroado?
São, como é que eu vou te dizer a palavra mais próxima para a gente poder explicar isso? São evoluções, né?
Certo.
Que marca as evoluções. Então, o espírito primeiro, para ele trabalhar no Umbanda, ele tem que ser batizado.
Uhum.
Na lei de Umbanda. Então, vamos falar de Exu, né? Ele vai ser batizado. Depois disso, ele vai ser espadado, que é o quê? Ele é um guardião. Um guardião precisa ter armas para trabalho, né?
Certo.
Então, ele vai ser armas de trabalho. Então, ele está espadado. Por isso o nome espada, espadado, né?
Certo.
E depois, quando ele tem cargos de chefia dentro de um terreiro ou de uma casa espiritual, ele vai ser coroado. Então ele tem esses graus, né?
Interessante.
São graus de evolução do espírito Exu.
Que sensacional, não sabia disso. E daí pra frente, então assim, daí ele evolui como Exu, ele pode vir a encarnar de novo na Terra, a gente estava falando da reencarnação.
Pode. Inclusive o seu Veludo disse que ele já foi convidado, depois de tanto tempo assim, ele foi convidado a trabalhar em outra linha, né?
Uhum.
Ou a reencarnar. Daí ele contando essa história, ele disse assim, eu pedi... Se eu pudesse fazer esse pedido, né, se eu pudesse ter o poder de escolha, eu escolheria continuar como Exu, trabalhando na orbe de Exu, nessa linha, nesse trabalho, não trabalhar em outra linha e nem reencarnar, porque eu me sinto mais útil assim.
Entendo. Maravilhoso.
E E daí ele falou assim, como vocês podem ver, eu tô aqui. Então eu fui agraciada.
Eu ouvi um Exu uma vez conversando também, e ele fez um comentário, ele falou, não, eu podia reencarnar, gente, mas é que se eu reencarnar, a minha vida vai ser muito lascada.
E ele falou
bem
isso.
Bem palavreado de Exu, né? Nossa, eu vou ser muito lascado, porque eu devo muito, eu fiz muita bobagem nas minhas encarnações.
E tô conseguindo consertar agora.
Mas se eu encarnar, eu vou ser o mais lascado, daí aqui... Eu não tô lascada, entendeu? Aqui eu tô. Deixa eu evoluir um pouquinho mais aqui.
Né?
Deixa eu pagar um pouquinho mais desse karma aqui. Daí depois, né, se for necessário, eu encarno. Mas eu tô sempre pedindo aqui pro pessoal pra me deixar aqui trabalhando ainda na espiritualidade.
É mais ou menos o que o seu adulto falou, né? Eu sou mais útil sendo Exu.
Sim, do que encarnar. E a gente sabe, como eu falei, né? Todas as coisas que a gente passa por aqui. Mas é muito interessante saber que as entidades podem, que já foram encarnadas, e essa é sempre uma confusão que as pessoas fazem também entre entidade e orixá.
Porque lá é tudo espírito, né? Uhum. É tudo espírito. É, tem a função de reencarnar, Ah, mas já é uma entidade. Ele encerra o processo ou dá uma lacuna nesse processo como entidade, vem, reencarna, fica esse pouco tempo, que é um pouco tempo, né?
Uhum.
Em terra. Se você for pensar em vida eterna, a média de vida, 80 anos, é pouco, né?
Pouquíssimo, né?
É pouco.
Ele vem e passa 600 anos no umbral, 80 anos é, ó.
É rápido.
Rápido, né? É um dia comparado.
É, se você pensar, né? Uhum. Assim, é uma viagem.
É, exatamente.
Vai, volta e recobra, né, o trabalho dele.
A questão é assim, quando está trabalhando na espiritualidade, como Exu, tem todo um aparato, sabe o que está fazendo, sabe onde está. A gente tem o esquecimento quando encarna, né?
Sim, a gente tem. E isso a gente fala bastante sobre isso, que é a energia. Né? Ou a magia dos orixás, né? E isso ficou para nossa mãe Nanã Burquê. Ficou o véu do esquecimento, né? Uhum. Encarnatório a ela que coloca, né? Porque senão seria muito fácil você cumprir uma missão você sabendo o que tem que fazer.
Exatamente.
E a encarnação é para isso, é você fazer por emoção,
uhum.
É fazer por pequenas lembranças, pelo instinto e não porque você tem que fazer.
É, porque você chega aqui e diz, não, eu vou aguentar essa pessoa aqui que me enche
não,
o saco,
prometi,
mas porque faz parte do meu karma e tal. Não,
é,
vou aguentar, não sei se faz parte
então,
do karma ou não.
Então, às vezes você tem aquela assim, animosidade de alguém para você ou você para com alguém que você não sabe explicar.
Uhum.
Assim como aquele amor gratuito.
É, são os amigos espirituais, né?
Sim, as vivências antepassadas, né, de vidas anteriores.
E aí você vê, se você é Exu e tem esse karma imenso ainda, né, nas costas, encarna esquecido do que está fazendo. Então, você não burilou ainda, não melhorou ainda seu espírito, vai acabar cometendo erros de novo, né? Precisa estar. Encarnar depois de ser um preto velho, por exemplo, fica fácil, porque você já vem com o espírito
leve.
Não vai fazer mal pra ninguém, porque não está mais em você.
Já está lapidado, né?
É. Agora, se você ainda vem como Exu, como Pombagira, e assim, gente, nem, não querendo diminuir, porque muito pelo contrário, né? Os Exus fazem um trabalho sensacional, sem Exu não se faz nada.
Necessário, né?
Necessário. Eles é que estão aqui pertinho da gente, né? Sabendo o que a gente passa, inclusive, colados na gente, dando aquela força, ajudando, ensinando, sendo duro quando é necessário. Então, claro aí, hoje vai.
É isso aí.
Tamo aqui junto. Vamos contar mais uma história, então, já que nós temos ainda mais um tempinho. O Instagram tá rolando, né? Não sei o que aconteceu, tô obrigada, Instagram. Vamos lá, vamos continuar conversando então. Deixa eu só mandar um abraço pra Adri aqui. Beijo, Adri Pegoraro, Luke, a Oliveira. É muito complicado dar oi pro pessoal do Insta, porque o Insta tem os nomes todos trocados.
Uhum.
Né? Ana Maria Borges, essa tá fácil. Um beijo pra você. Um abraço, gente. Se quiserem fazer alguma pergunta, um abraço pro Pedro Rodrigues também. Bacana. A Maria Azevedo, José Medeiros. Beijo pra vocês, gente. Fiquem à vontade para conversar. Quero contar mais uma história, depois vamos continuar indicando o livro, porque o livro tem as encarnações do Pai Jacó.
Tem.
E aí vai contando como é que foi o aperfeiçoamento do espírito até.
É, como foi o resgate dele, né? Como foi o resgate. Então, este livro aqui, esse que eu tenho na mão aqui, ele também tem uma história, né? Eu trabalhava ali na Rua José Loureiro. E bem no meio da quadra, eu ia almoçar, bem no meio do caminho, tinha um sebo. tem ainda, até hoje tem esse sebo lá. E eu passei para almoçar e assim a minha intuição, né,
aquele chamado,
tipo, daí eu olhei pro sebo e falei, tá, meu estômago tá chamando mais. E aí eu fui almoçar. Na volta, sim, sim, a mesma coisa, eu tava do outro lado da rua, aquela atenção chamando, né? Eu falei, não, eu vou ter que ver o que que é, né? Eu aprendi com o tempo que a gente, sim, tem que ouvir a intuição. E aí entrei, né? E aí, o que que macumbeiro faz quando ele entra num...
Onde que é a sessão de Umbanda?
É isso aí.
Porque não tem muito, né?
Não tem.
A gente, quando acha um livro, compra correndo, porque não tem.
Aí eu cheguei
muito
lá, corri o olho, né, na prateleira, Jerusa. Porque eu tinha entregue o livro que é da minha mãe, o outro, né? Entreguei pra ela.
Você achou.
E aí eu achei esse ali, tipo, com certeza, o Pai Jacó dizendo, ó, tem um livro da minha história e esse vai ser seu.
Ah, e guarda lá, e é tão lindo, né?
É.
A gente, você tava contando aqui a história do Exu Veludo, e isso é uma confusão também que as pessoas fazem, porque pode ser que tenha alguém em casa dizendo, não, mas eu trabalho com o Exu Veludo, ele não falou isso pra mim. Falou que ele morava não sei aonde, que ele fez não sei o quê.
Não, tem várias histórias, né? Porque esse nome que se coloca, né? Uhum. Exu Veludo, Pai João, Pai Joaquim, Vó Maria, isso são patentes.
Uhum.
São patentes, né? Não é isso, mas vamos chamar isso para ficar melhor de entender. É uma linha, né? Ou uma família, né? A família Oliveira. Então tem o João Oliveira, tem a Maria Oliveira, tem o Antônio Oliveira. Oliveira é a patente. E isso é para as entidades também, né? Então, Exu Veludo existem vários, vários dentro de vários caminhos. Tem da praça, tem do lixo, tem da encruzilhada, tem da calunga, tem do cemitério, né? Tem vários.
Mas assim, então o Exu Veludo, por exemplo, eu posso trabalhar com o Exu Veludo, você
que
trabalha com o Exu Veludo.
Ter uma outra história.
Mas nós somos da mesma família, então é por isso
espíritos
que...
Espíritos diferentes.
Por isso que os espíritos da família se reconhecem.
Sim.
Né?
Sim, porque eles carregam a energia da patente.
Sensacional, é muito importante entender isso, gente, porque isso é uma coisa complicadinha de explicar. Por que que o pai Benedito, que trabalha com o pai Renato, reconheceu você? Porque a sua avó trabalhava com o pai Benedito da família, então
da
assim,
família.
Eles são da família, eles te reconheceram, qualquer pai Benedito...
Eles carregam a memória, né?
A memória, da família.
Vai agregando a memória.
Tipo assim, é da família, é primo, você vai reconhecer teu primo, tua prima, teu tio, né? Não é a mesma pessoa, mas é da família e daí se reconhece.
Ele está trabalhando, tem o mesmo trabalho, trabalha na mesma linha, na mesma falange, na mesma banda, e aí...
Se reconhece. Entenderam? Porque isso é uma coisa que a gente precisa explicar sempre. Tá? Não, mas como que é o Exu Veludo dele, eu também trabalho? Às vezes tem até dentro da mesma gira.
Não,
trabalhando
essa não é
dois.
Dele.
É, exatamente. Às vezes na mesma gira, dois Exu Veludo trabalhando, pode? Pode, gente, pode.
Pode.
Vamos para o nosso intervalo que está na hora de novo, mas a gente já volta para contar mais histórias.
Você está ouvindo Sete Pontos.